Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e oito minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 21 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E claro que aqui você participa, né, caro ouvinte? Vai poder ligar para o 3675-2000 e falar conosco ao vivo, fazer sua denúncia, sua reclamação, né? Deixando aqui sua opinião também. E claro, pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, ok? Mais um canal aqui para você falar conosco, tá? A mensagem você já pode enviar. Agora a ligação daqui a pouco a gente libera e você liga também. Deixa eu adiantar aqui para vocês, vamos ter entrevista hoje com a enfermeira Silvana Batista, da OPO, né, que é a Organização de Captação de Órgãos do Sul da Bahia, que fica ali a sede no Hospital de Base, em Itabuna. Ela vai falar com a gente hoje por telefone ao vivo, né, para falar dessa campanha do Setembro Verde, que é de incentivo à doação de órgãos, tá? Então, hoje vamos ter essa entrevista. E, claro, o nosso repórter Coutinho Neto, que chegará daqui a pouco também ao vivo, com muitas informações do setor policial. Bem, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renato Nogueira. Boa tarde para você, Renatinho. Boa terça-feira.
Boa tarde para você, Kátia Gomes. Ótima sexta-feira para todos nós. Parabéns aí pelo seu dia, também como repórter e radialista. Hoje é dia do radialista, hein?
Rapaz, me perdoe que eu já me passei, viu? É tanta coisa na cabeça. Então, eu também sou radialista.
Isso.
Então, obrigada, Renato. Parabéns para você, radialista, de muitos anos mesmo, de longas datas. Grande profissional da área, a todos os radialistas da Gabriela FM e dos demais veículos de comunicação, principalmente aqueles que trabalham de uma forma muito ética. Então, parabéns a todos vocês, tá?
Bacana. Hoje também comemora-se o Dia do Fazendeiro e Dia da Árvore. Gente, é importante plantar árvore, viu? É importante mesmo.
Muito. A natureza agradece. Exatamente. O meio ambiente agradece.
Né? Você que tem as praças aí, que adora deixar as praças arrumadas, você aí que toma conta das ruas, né? Parabéns aí pelo seu dia e não esqueça de sempre estar plantando algo aí que é bom demais.
Dizem que na vida a gente precisa plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Já plantei árvore.
Olha, né? Que mais?
Escrever o livro ainda não, mas eu escrevo muitos textos, né? E um filho eu acho que ainda terei. Apesar de que Renato, né, e Manu vivem adiantando aí.
Tá chegando a hora, lembra?
Em breve, né? Deus é quem sabe.
Com certeza.
Mas eu vou ter, um dia eu chego lá. Pois é, minha gente, então o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 21 de setembro, está no ar. Amanhã, oficialmente, é primavera, né, Renatinho?
Faltam algumas horas agora, né?
Algumas horas.
A gente sempre fala a quantidade de dias.
E hoje eu já vi alguns IPs já bem bonitos, já floridos, sabia?
Nossa, mãe, isso é bom demais.
Ô, árvore linda, né? E ela dá o sinal mesmo que a primavera está chegando.
Para mim, a mais bonita das estações.
Também, amo a primavera. Bem, 12 horas e 11 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar, um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Claro, onde você conhece toda a coleção Primavera-Verão, ainda parcela, gente, 10 vezes sem juros no crediário, 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. 12 horas e 12 minutos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze, aqui nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Meio Norte de Teresina, que informa: tia e sobrinha são presas por extorsão com conteúdo sexual em Teresina.
Folha de Pernambuco, Covid-19. Fernando de Noronha passa a exigir comprovante de vacinação a partir de outubro.
Jornal do Comércio de Pernambuco, Covid-19, com 740 mil pessoas em atraso para a segunda dose. Pernambuco lança campanha contra abandono vacinal. Gente, tem que tomar a segunda dose. Não tenha medo de nada, não. Vai lá, se vacine.
Diário do Nordeste, Ceará. Delegada foi barrada por estar sem máscara, alega loja da Zara. Polícia Civil investiga racismo.
É, tá uma polêmica isso aí, né? Eles alegaram essa questão de racismo, mas a loja sustenta, né, que foi por causa do... por ela não estar de máscara, né? A gente sabe que em todo o país aí, geralmente, né, as lojas, estabelecimentos comerciais exigem que a pessoa entre de máscara, né? O que é bem normal, né, gente? Eu hoje já acho estranho estar sem a máscara, viu,
verdade,
Renato?
É verdade, é verdade.
Para mim é muito normal isso. Mas, enfim, né? Em breve isso aí deve ser esclarecido. Vamos de jornal Tribuna do Norte de Natal. Brasil tem 38,5% da população totalmente vacinada contra o coronavírus. E, inclusive, 50% da população adulta já está vacinada, viu?
Isso é bacana.
Muito bom.
Bolsa cai, Globo Rio, melhor. O Globo Rio, bolsa cai 2,33% e atinge o menor patamar do ano, com temor de calote da chinesa Evergrande.
Jornal Dia, prefeitura reduz intervalo da aplicação da segunda dose da Pfizer para pessoas com mais de 50 anos.
Estado de Minas, transmissão da Covid-19 desacelera em BH, mas segue em nível de alerta.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, risco de calote da chinesa Evergrande causa queda nos mercados do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Rapaz, é uma mega empresa, né? E eu estava olhando ontem os noticiários falando sobre isso. Espero que não dê calote.
O estado de São Paulo, temor de calote da chinesa Evergrande derruba bolsas mundiais. E Bovespa tomba 2,33%.
Agora, São Paulo, aposentados do INSS receberão 1 bilhão e 400 milhões de reais em atrasados.
Bacana, hein?
Muito dinheiro, hein?
Gigante chinesa, estrategista não vê risco de contágio da crise da Evergrande em outras economias.
Só dá essa gigante chinesa aí, viu? No mercado financeiro muito nervoso por conta desse possível calote, que a gente espera que não ocorra, né? Enfim, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 16 minutos. Eu quero mandar aqui, Renato, porque ontem acabou que não deu tempo a falar sobre o assunto. Mas eu gostaria de mandar um abraço aqui para toda a equipe da CDL Ilhéus,
sim,
tá?
Sim, sim.
Representando aí toda a equipe, em especial ao presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, que é o Anselmo, tá? Anselmo, um abraço para você. Parabéns aí pela inauguração da nova sede. Foi ontem à noite. Eu não estava me sentindo bem, não pude ir. Acompanho pelas redes sociais. Muito bacana, hein, Renato?
Show de bola, hein?
E eu achei legal, né, que tinha lá, além dos comerciantes e diretoria, ex-presidentes da CDL, como o Valderico Júnior, né, foi lá ontem prestigiar. Então, aproveito que vou deixar meu abraço especial para o Anselmo, presidente da CDL. Paulo Moreira, não posso deixar de mandar meu abraço. Meu amigo querido, beijo para você. Parabéns também pelo trabalho que você desenvolve na CDL. Rodrigo, Tiago... Então, um abraço a todos vocês mesmo e toda a equipe. Alex também, tá? Porque não vê o nome de todo mundo e o sobrenome. Daniel, quem mais? Me ajudem. Ah, é bom demais. Eu tenho aqui os universitários me ajudando. Pode mandar. Roseli, Daniel, Alex, Anselmo, Paulo Moreira, Thiago Mota. Quem mais? Vai falando pra mim aí. Maria do Carmo.
Só não pode esquecer de ninguém.
Obrigada, Felipe, me ajudando aqui. Os universitários, agora eu vou ficar na tua cola. Me manda aí as coisas. Um abraço mesmo, em especial a todos vocês da CDL de Ilhéus. Parabéns, viu? Essa nova sede, a instituição, a entidade merece. Está sempre, e é bom estar sempre perto, né, do lojista, do comerciante de modo geral. Você que ainda não faz parte da CDL, faça. É sempre bom. E eu percebo, Renato, que assim como Itabuna, Ilhéus tem uma CDL muito atuante, né? De uns anos para cá mudou bastante e isso é muito bom para o lojista. Então, aproveite, você que ainda não faz parte, vire um associado aí da CDL Ilhéus. Olha, são 12 horas e 18 minutinhos, 12, 18. Rapaz, o pessoal não para, hein? Tá chegando a todo momento, Renato. Reclamação sobre o quê? Fotos de quê?
Lixo.
Lixo. Tá decorando a cidade.
É.
Nossa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu iniciar aqui o boletim regional, o noticiário regional, perdão, com os boletins da Covid, mas eu só tenho atualizado aqui o de Itabuna de ontem à noite. Não recebi ainda o de Ilhéus. Então, vou resumir Itabuna com, no momento, 208 casos ativos. Tem apenas 15 pessoas em leitos de UTI, 34 leitos disponíveis, 3 leitos clínicos ocupados, 43 leitos clínicos disponíveis, tá? Então, a gente aproveita para ir direto falando aí. Inclusive, vamos falar sobre a desativação do hospital de campanha em Itabuna. Mas antes, deixa eu só divulgar aqui a vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, porque é importante a gente alertar aí os nossos adolescentes, os pais, né, desses adolescentes, porque eles são menores, tem que ir com os pais. Olha, adolescentes de 12 a 17 anos hoje está tendo sim essa vacinação, independente, tá, de terem ou não comorbidades ou deficiência permanente, ok, pais? De 12 a 17 anos. Então, tem essa vacinação nos postos da região sul, região oeste, centro, módulo norte. Claro que cada posto tem o seu horário, tem uns que começam às 8 e vai até às 11h30, tem uns que começam às 1h da tarde, então você que mora aí no bairro, você procura saber direitinho o horário, tá? Vacinação para a segunda dose contra a Covid-19, exclusivamente no SEMAI, ali no antigo Colégio Fênix, das 8 às 12, encerrou às 12, retornando aí 1h da tarde e segue até às 3. O atendimento lá é ótimo, lá é super tranquilo. Tomei a minha primeira e a segunda dose lá. E tem também a dose de reforço para os idosos de 80 anos, tá? Ou mais. Também nos postos de saúde. Agora eu quero aproveitar e pedir aí, Renato, uma atenção especial da Secretaria de Saúde de Ilhéus em relação a esses idosos. Hoje tiveram idosos que desistiram porque demorou muito tempo na fila, em pé. Não tem condições de um idoso de mais de 80 anos ficar horas em pé numa fila, Renato.
É verdade.
Ah, eu que ainda estou na casa dos 30, para mim é ruim, né? Porque imagine um idoso, gente. Então, hoje eu recebi isso, as pessoas me procuraram para reclamar. Eu acho que tem que dar um jeito de ter um esquema especial para esses idosos aí, tá? Para que quando ele chegue lá, né? Para que onde ele chegue, onde vai tomar a vacina, agilize, ele não fique tanto tempo em pé. Ó, eu imagino que para um idoso ficar uma hora em pé já é muito, imagine mais disso. Mais do que isso, né? Não dá. Então, eu quero pedir aí essa sensibilidade por parte do senhor secretário de saúde de Ilhéus, verificar essa questão, sei lá, organizar um esquema especial para esses idosos, tá? Certamente vai ser melhor e assim todos vão poder tomar essa vacina, tá bom? E lembrando também que hoje tem dose, essa terceira dose, que é a dose de reforço para os imunossuprimidos, ok? Que já completaram, obviamente, 28 dias que tomaram a segunda dose. Então, por gentileza, né, verifiquem isso aí. E o pessoal dos imunossuprimidos também tem que tomar esta vacina, tá bom? Bem, agora a gente vai falar de Itabuna, como eu disse agora há pouco, né, sobre as internações em UTI por Covid-19 que caem 80% e Itabuna fecha o hospital de campanha. Não é isso, Renato?
É isso, Kátia. A queda de 80% do número de internações em leitos de terapia intensiva UTI para vítimas da Covid no município levou a prefeitura a encerrar as atividades do hospital de campanha de Itabuna. A unidade foi aberta somente para atender vítimas do novo coronavírus e passou a funcionar em 29 de março passado, com 20 leitos clínicos e 20 de terapia intensiva. Numa nota hoje pela manhã, a prefeitura informou que o hospital terá seus leitos desmobilizados em razão do progresso da vacinação e da melhora dos casos graves do novo coronavírus no município. também pelo fim do contrato com a empresa. Quando o hospital foi inaugurado pelo prefeito Augusto Castro e o então secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, as ocupações de leitos UTI variavam de 70% a 100% de ocupação no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães e no Hospital Calixto Midler de Filho, acumulando filas de espera por uma vaga de leito. Nestes 6 meses, 257 pacientes foram internados na enfermaria e 176 nos leitos de UTI, conforme balanço divulgado pela Secretaria da Saúde de Itabuna. Nos últimos 20 dias, o censo de ocupação dos leitos UTI Covid-19 em Itabuna apontou a média de 36% a 20% em todas as unidades. Desse percentual, apenas 4 ocupações são do hospital de campanha, Kátia.
Tá aí, né, essa questão do hospital de campanha em Itabuna. Não é que seja um bom sinal, né, gente, que a pandemia tá indo embora. É o que a gente mais deseja, né? E o que a gente mais espera é poder dizer que tchau, né? A pandemia, obviamente. Olha, são 12 horas e 24 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto vai ser acionado agora, tá? Mas eu já aproveito para lembrar o que eu comentei agora há pouco, né? Que está chegando aqui, claro, reclamações, estão chegando várias sobre essa questão do lixo, né? Lixo para todo lado na cidade, apesar de que o senhor prefeito pediu, né, que guardasse o lixo em casa, né? Então, está chegando aí, não tem jeito, o povo está bem revoltado. E revoltado mesmo está o povo ali da Avenida Princesa Isabel. Por volta das 10h30 da manhã, quando eu passei lá, já estava uma boa quantidade de lixo no meio da avenida, em um certo ponto da avenida, obviamente. Ali perto do, se não me engano, perto da... Ai, meu Deus, do posto de saúde, se não me engano.
Sim, próxima
igreja, não é isso? É, isso. Próxima igreja, isso mesmo, me confundi. Próxima igreja São Paulo Apóstolo. E aí eu consegui desviar, né? Tive quase como se fosse entrar em outra rua e consegui seguir. Mas eu percebi que já estava provocando ali uma confusão no trânsito. E agora chega a informação que botaram o lixo e fecharam a avenida lá de lixo. Quem mora aí, por gentileza, pode confirmar isso aqui para a gente. Mande fotos 988291029 ou mande vídeo, tá? Porque na hora que eu passei não dava. Estava criando confusão ali, então era melhor passar direto. Não parei para filmar nem tirar foto. Mas quando eu passei, tinha uma boa quantidade no meio. Então, você passava pelos cantinhos, né, da avenida. Agora, chega a informação que já colocaram por toda a avenida, fechando aí. Então, quem estiver nos ouvindo da Avenida Princesa Isabel, pode confirmar isso pra gente? Manda foto, vídeo, o WhatsApp da Gabi é o 988291029. E, claro, podem ligar daqui a pouquinho para falar conosco ao vivo aí, tá? 36752000, eu quero a opinião aí, quero ouvir o povo da Avenida Princesa Isabel, que não é à toa que estão revoltados não, viu, os moradores.
É, Cátia, inclusive eu recebi informações aqui no particular, no próprio celular, que ontem, o que é que estava acontecendo? A prefeitura estava tirando o lixo da principal e os bairros ficavam cheios de lixo, quando não, tiravam da principal e colocavam nas avenidas, né?
Em algumas ruas próximas a essas avenidas. Quer ver um ponto que eu vi muito lixo numa esquina ontem, ali na ladeira do café? Fiquei chocada. Muito lixo ontem à tarde. E agora essa situação aqui na Avenida Princesa Isabel. Quero ouvir o povo aí da Avenida Princesa Isabel. Pode ligar 36752000 daqui a pouquinho, após o Coutinho Neto, que ele já está na linha, o nosso repórter. Vai fazer a primeira. Já chega aí, né?
Já, uhum. Com certeza. Sou morador da Princesa Isabel, Travessa 4. Saí do trabalho agora. Muito lixo na rua. Muito lixo mesmo. Fora a infestação de urubu e o odor que está demais.
Que situação, que tristeza, gente. Como é que ele passa por isso de novo, hein? Ai, ai, viu, Coutinho Neto? Me deixe. Boa tarde para você, nosso querido repórter. Parabéns pelo dia do radialista. Você também que tem uma trajetória muito bonita no rádio, tá? Desde já, parabéns. E quais são as notícias que você vai trazer hoje para a gente?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Parabéns também para você. Duas datas, na verdade, são alusivas ao dia do radialista. Para mim, a data oficial foi que eu me criei, aprendi e gosto, é hoje, dia 21 de setembro. A outra data, que foi mudada recentemente, alguns anos atrás, para o dia 7 de novembro, essa realmente descarto do meu calendário de ser radialista e eu prefiro comemorar e parabenizar aos meus colegas de rádio neste dia de 21 de setembro. Aqui na capital mundial do lixo, boa tarde, Kátia, boa tarde também, Renato Nogueira. Parabéns, Renatinho, trajetória belíssima também, Kátia, assim como você, mas Renato realmente tem uma história, tem uma responsabilidade maior. Aqui frente a Gabriela FM, coordena e realmente coloca a coisa para funcionar. Parabéns, Renato.
Valeu, Coutinho, muito obrigado. Parabéns também para todos nós. Quer dizer que Ilhéus é a capital do lixo, Coutinho Neto.
Mas é, sim, o que parece, né?
Infelizmente, hoje, pela manhã, ouvindo esse logo da boca de alguns comerciantes da central de abastecimento. Estivemos hoje na central do Malhado e realmente, tanto os comerciantes ali da feira de carnes, os açougueiros, reclamando muito, entulhos, montanhas de lixo, urubu, ali também o pessoal ali perto da Buriti, o pessoal das frutas também, dizendo que está impraticável exercer a profissão, porque realmente as montanhas de lixo, e isso não só esses pontos fixos, não, mas em todo o entorno do Malhado, bairro do Malhado, principalmente onde circulei hoje pela manhã, realmente constatamos muito acúmulo de lixo, e as pessoas dizendo que aqui o urubu tem que ir para o spa, está tudo gordo, não aguenta nem voar mais, e abrir spa para urubu. Mas vamos lá então, também dando uma boa tarde muito bacana a você, com lixo ou sem lixo, mas você é ouvinte de luxo aqui da Gabriela FM. Sinta-se abraçada, porque a nossa viatura está limpinha, está higienizada, e você vai colocar a sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto, carteirinha, cadê de vacinação, tudo beleza? Então, pode entrar, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Em Itabuna, um fato aconteceu na tarde de ontem, quando a guarnição da Seto recebeu denúncia de que havia indivíduos armados na Avenida Beira Rio, no bairro Nova Itabuna, e que seriam os mesmos que teriam atirado contra uma viatura da Polícia Civil, mais especificamente da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, dias atrás naquele município. De imediato, foi solicitado apoio via rádio e deslocadas as guarnições da Rotan e também da base comunitária. Ao se aproximarem do local que os indivíduos estavam, as guarnições foram recebidas com disparos de arma de fogo, sendo revidado de imediato a injusta agressão. Foi verificado em uma edificação um homem alvejado com arma de fogo ao seu lado, sendo este socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, onde foi atestado o óbito pelo médico plantonista Dr. José Henrique. O resistente não tinha documentos de identificação. Durante a incursão das equipes, vários indivíduos conseguiram fugir pelo matagal, beirando o rio Cachoeira. Muita droga foi apreendida, calibres de vários revólveres e armas, espingardas também, e mais um que também estava com principalmente pó análogo à cocaína, e também um recipiente grande análogo à maconha. Em nossa região, no município de Barra Grande, a Polícia Militar de Maraú prendeu em Barra Grande um casal pelo crime de tráfico de drogas. Durante a ronda no local, a guarnição da Polícia Militar, com apoio do efetivo de uma viatura que estava realizando também a Operação Meridional Vis, realizou a abordagem de uma mulher. De acordo com a própria polícia, a suspeita carregava uma pochete com trouxas de maconha e pinos de cocaína embalados para serem vendidos, uma quantia em dinheiro. Com o companheiro dela, a Polícia Militar ainda encontrou uma balança de precisão, papel filme, quantidade de cocaína e também uma quantidade maior de maconha, além de uma quantia de R$ 189. Lembra que falamos ontem, infelizmente, de um assassinato que ocorreu no município de Barro Preto, na madrugada do último sábado, envolvendo um feirante? Pois é, esse feirante, ele foi sepultado no cemitério na área da Flor, em sua cidade natal, município de Ipirá. Ozenildo Oliveira Alves, de 51 anos de idade. Ele morava em Ubaitaba e foi morto na madrugada do último sábado em Barro Preto. Olha, três pessoas morreram após uma ação policial na madrugada de hoje, terça-feira. Este fato aconteceu no entroncamento do município de Valença, nas margens da BR-101. A CIP Cacaueira realizava rondas na zona rural do município quando a guarnição deparou com vários indivíduos suspeitos de estarem praticando ações criminosas naquela localidade. Segundo a polícia, os meliantes efetuaram vários disparos contra a guarnição. Houve revide e três deles acabaram não resistindo. Segundo informações da própria polícia, certamente há mais indivíduos que podem estar baleados dentro da mata. Os três que foram executados, pelas primeiras informações resistentes nesse confronto, as primeiras informações que temos é que eles eram de Feira de Santana e estavam planejando um grande golpe naquele município do Baixo Sul Baiano. Aqui em nossa região, em Itaju do Colônia, um homem identificado como Antônio Carlos foi baleado duas vezes e ainda não se sabe a motivação. Lá em Itaju, o município já registrou 3 execuções no ano de 2021. Em Santa Luzia, um homem também foi baleado. O nome, Joilson Santos, que também levou 2 tiros. Em 2021, a cidade já registra 6 homicídios. Nesses 2 casos, as vítimas foram encaminhadas e deram entrada no centro cirúrgico do Hospital de Base de Itabuna. Daqui a pouquinho, retornaremos em nossa viatura na 102,9 com notícias do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também em toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Até logo mais. Olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Só quero pedir de novo aqui, pessoal da Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, quem está nos ouvindo, eu soube que já colocaram mais lixo aí na avenida, fechando a avenida, já está fechada mesmo. Envie fotos para nós, vídeo, por gentileza. Podem ligar aqui também para comentar o assunto, tá? Podem falar aqui sobre essa questão através do 36752000. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Chegou a promoção mais esperada do ano. A Zoom Casa Decor está com todos os álbuns de papel de parede com 15% de desconto. E ainda você leva de graça a sua instalação. É a maior promoção do ano. Rua Visconde de Mauá, número 237, próxima à Receita Federal. WhatsApp 998236128. Instagram, arroba Zoom Casa Decor.
Compadre, eu vivia adoentado, muito cansado, lutado dia a dia. Uma fraqueza, um começo de gastrite, de vez em quando uma gripe que tirou minha alegria. Foi aí que um amigo me ensinou um produto de valor, tomei, foi uma beleza. Estou curado, vale a pena o que se paga. Tomei Carnaúba Amarga, produto da natureza. Carnaúba Amarga você encontra nas farmácias, em casas de produtos naturais. Tome Carnaúba Amarga, produto da natureza.
Aniversário Ortobom. Nosso melhor presente é você dormindo bem. Desconto de até 40% e pagamento em 12 vezes sem juros. Ortobom, especialista no seu bem-estar. Lojas da Ortobom, da Móveis São Jorge. Em Itabuna, Avenida Cinquentenário, 1068, em frente ao Hotel Palace. Em Ilhéus, Avenida Itabuna, 848, ao lado da Cesta do Povo.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal, Ilhéus. Telefone 988-381037.
No meu smartphone? Tô sempre ouvindo a Gabriela.
Autoescola Brandão.
Continua a promoção da Autoescola Brandão. Matricule-se, aniquile seu cupom e concorra ao nosso show de prêmios. O smartphone Motorola G7 Plus, uma TV LG 40 polegadas e uma moto Yamaha YBR 150 completa. Liga leve 0 quilômetro. Sorteio dia 20 de dezembro. Autoescola Brandão, formando condutores com excelência. Matriz em Ubatã, 73-3240. 45-1650. Filial Ilhéus, 73-3231-1067.
Autoescola Brandão.
Vê Verão 2022 Supermoda, o melhor verão de todos. Um verão com V de vontade, de sol, de mar, de aproveitar. O verão do vigor pra matar o seu desejo de veranear com muito estilo. Com V de versátil, pra você viver grande do seu jeito. Vamos que vamos, com V de vem, porque esse não é só mais um verão. É o verão, com V de vida, com V de você. Primavera, verão, Supermoda, moda incrível pra você.
Eu acredito é na rapaziada.
Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos. São mais de 7 milhões em prêmios, com grande prêmio de 1 milhão. Todo dia alguém vai ganhar um super prêmio de 47 mil reais. E muita gente vai ganhar vales compras de 100 reais na hora, direto no caixa. São 35 mil prêmios esperando por você. Aniversário Açaí Atacadista. São 47 anos acreditando juntos.
A Avatin tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655. 5, loja 3.
Essa rádio é show.
Gabriela FM.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau, na compra de óculos completo. Temos mais de 1000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação, na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Eternizando seus momentos com emoção. Sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamentos.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99641530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
O Centro de Ilhéus tem o Hortifruti de Verdade, central das frutas, frutas e verduras bem fresquinhas, direto da fazenda. Os melhores preços em ovos, farinha de mandioca e carne do sol direto de Tororó. Aceitamos cartões de crédito e débito. Disque entrega 3231-1142. Central das Frutas, em frente ao paredão do Hospital São José.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você.
Uma trilha sonora, 102.9, Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
12 horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Manda um abraço para o Tiago Dias, o jornalista Tiago Dias, do blog Pimenta, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né, Tiago? Um abração para você. O Pimenta também está sempre me ajudando aí, trazendo informações. Um abraço para toda a equipe. Rapaz, não para de chegar fotos e vídeos de alguns pontos da cidade. O pessoal aqui da Moradas do Porto, o povo está na bronca, viu? Muito lixo, mandaram as fotos, e aí disse que... Fala aí do lixo pra gente, por favor, porque teve uma caçamba que pegou o lixo no Banco da Vitória, não subiu aqui na Morada do Porto. Olha só a minha rua, a rua do prédio, como está. Muito lixo mesmo, o povo já tá aqui querendo levar o lixo para a pista, pra BR-415 e fechar também. Peraí, minha gente, calma, muita calma nessa hora, pelo amor de Deus, né, vai causar muito transtorno. Mas o povo tá na bronca mesmo, revoltado com essa coisa do lixo, viu, Renato? Negócio complicado. Olha, 12 horas e 42 minutos. Hoje, dia 21 de setembro, é o dia de luta aí. É o dia lembrado da deficiência física, não é isso, Renato? A gente acabou de conferir aqui. E a gente vai, inclusive, falar também sobre uma campanha muito, muito legal que tem todo ano, que é o Setembro Verde, tá? Mas é sempre bom a gente lembrar, gente, que durante todo o ano nós temos muitas campanhas legais, né? Muitas campanhas mesmo. Cada mês, geralmente, tem uma campanha bacana e a gente gosta de incentivar. No caso do Setembro Verde, a gente vem já há algum tempo apoiando essa campanha, tá? As meninas, né, que fazem parte, as enfermeiras que fazem parte da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos do Sul da Bahia, OPO Sul, que fica sediado no Hospital Luiz Eduardo Magalhães, Hospital de Base em Itabuna, tá? Sempre tá, todo ano, elas passam por aqui para falar sobre o assunto. E esse ano, quem vai falar conosco é a Silvana Batista, tá? Ela é enfermeira, faz parte lá da OPO. Se a Silvana tiver também com a colega Patrícia e conseguir, a gente vai falar com ela também. E o assunto é a campanha Setembro Verde, gente. Vamos falar de doação de órgãos, porque doar órgãos é salvar vidas, pode ter certeza, tá? Primeiro, deixa eu agradecer a Silvana Batista, ela já está na linha ao vivo, vai falar conosco. Silvana, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. Tá nos ouvindo, Silvana? Oi, Silvana.
Oi, Kátia.
Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, é um prazer.
Tá nos ouvindo bem?
Sim, sim.
Que maravilha. Bem, Silvana, vamos falar então da campanha Setembro Verde, né, que é um incentivo à doação de órgãos. Durante todo o mês, né, pelo país, ações são desenvolvidas aí para incentivar a doação de órgãos. E a OPO Sul, que fica no Hospital de Base em Itabuna, né, a organização da OPO Sul, todo ano aí participa e faz algumas ações, não é isso?
Isso mesmo, Tati. Esse mês é um mês que a gente intensifica, né, esta campanha. Antes de falar sobre as ações, eu queria também te apresentar, sim, e apresentar aos seus ouvintes, a enfermeira Patrícia Betiar.
Sim.
A enfermeira coordenadora da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecido, do Hospital Calixto Mídeles.
Sim. Seja bem-vinda, sim, viu, Patrícia?
Oi, Kátia, bom dia, boa tarde. Obrigada pela oportunidade aí, em nome de 45 mil pessoas, nossa parceira aqui, Silvana, estamos juntos nessa campanha para sensibilizar os nossos ouvintes quanto à doação que salva vidas.
Isso mesmo, Patrícia, é sempre importante. Vamos falar das ações? Silvana e Patrícia, qual das duas pode trazer para a gente? Quais ações que vocês já realizaram esse mês? Se tem alguma ação ainda para realizar?
Kátia, então, como eu estava te falando, nesse mês de setembro, nós intensificamos essas ações, né? Nós trabalhamos durante o ano, mas agora, nesse mês de setembro, como é o mês do Setembro Verde, de comemoração à doação de órgãos, nós realizamos algumas ações. E já foram feitas algumas e outras ainda vamos desenvolver. Já foram feitas diversas ações, como palestras, sim, como live, Patrícia participou de várias lives,
sim,
conscientizando os profissionais de saúde, não só apenas os profissionais de saúde,
uhum,
mas o público de um modo geral.
Sim. Sim, pode falar.
Temos também a mobilização nos serviços de saúde, na Secretaria de Saúde, na Central de Regulação, né, como uma forma de sensibilizar a todos quanto ao clima. Se já informou a família que é o doador, que é o nosso foco, né? Não,
isso,
basta querer, tem que falar, visite sua família.
Exatamente, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente perde um ente querido, claro que a família que é responsável em autorizar a doação desses órgãos, né, Silvana?
Isso mesmo. Nossa legislação é uma autorização familiar.
Exatamente.
Então, hoje a gente trabalha com acolhimento, respeitando o luto da família, porque a família passa por um luto quando perde seu ente querido.
Claro.
E sendo esse paciente um potencial doador, a gente oferece a possibilidade da doação.
Verdade. E vale ressaltar também que, além da Bahia realizar alguns transplantes de órgãos, vamos falar um pouquinho aqui da doação de córneas, né? Porque aqui no sul da Bahia costuma-se fazer o transplante de córneas, não é isso?
Sim, sim. Nós temos centros transplantador. Aqui mesmo em Itabuna nós temos o Hospital de Olhos Beira Rio, que é um centro transplantador para córneas.
Uhum.
E a nossa conta não fecha, né, Kátia? Apesar de termos aí mais de 23 serviços, centros transplantadores na Bahia só para córnea, temos equipes que fazem essa logística só de córnea, chamada OPC, que trabalham aí juntamente com as UPAs em Salvador, né, em Santo Antônio de Jesus, Teixeira, Jequié. A conta não fecha. Tivemos 250 transplantes de córnea esse ano,
nossa,
mas ainda temos 893 pessoas na fila de espera.
Fora a fila de espera de outros órgãos, como, por exemplo, um rim, não é isso?
Isso. Nós temos só rim, 1.050 pessoas. Apesar de ter feito só de rim esse ano, 147 transplantes renais, né? Uhum. A Bahia, apesar da pandemia, não parou de transplantar em 2020.
Uhum.
O Hospital Naneri é um hospital pediátrico também, de transplante de rim pediátrico, então ele ficou entre os 13º do mundo, mesmo com a pandemia. E assim, a Bahia não parou os transplantes, mas reduziu bastante, né, devido às logísticas. E as doações, que uma coisa importante, ao invés do sim aumentar pós-pandemia, infelizmente nós temos uma negativa aí, que saiu de 56% para 70%. 70% das pessoas, dos baianos, dizem não, Kátia, para doação.
Nossa.
E a nossa campanha é isso, é plantar a sementinha do sim na nossa sociedade e poder ajudar essas pessoas aí com pouco tempo de vida.
Concordo. Aproveitar e perguntar a Patrícia, né? Ela que é do Sidort aí, que funciona no Hospital Calixto Midlich. O Hospital Calixto, né, já fez bastante transplante, se não me engano, de rim. Foi de rim, é isso mesmo, Patrícia? Você confirma para mim?
Foi sim, Kátia. Fizemos 117 transplantes de rim. Mas o hospital ficou sendo referência para a Covid.
Sim.
Né? Então, nós, né, tanto aqui como no todo o Brasil, muitas instituições tiveram que parar de transplantar para acolher os pacientes, né, que foram acometidos pela Covid.
Claro.
E aí nós estamos habilitados, mas no momento não estamos fazendo o transplante de rim.
Então a gente espera, né, que logo essa pandemia passe, o Hospital Calixto, assim como outros, voltem, né, a fazer aí esses transplantes.
Com certeza.
Bem, meninas, eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo para falar mesmo com as pessoas, tentar conscientizar aí a população, o baiano, né, para que o baiano entenda que a doação de órgãos realmente é salvar vidas.
Com certeza, Kátia. Assim como a Patrícia falou, né, que nossa conta não fecha, por mais que a gente trabalhe com a sensibilização, mas a gente precisa avançar muito, porque você viu os dados que Patrícia acabou de falar agora,
sim,
que nós temos na fila de espera para córneas, 893 pacientes.
Uhum.
Então, por mais que a gente trabalhe com essa divulgação, precisamos avançar muito. Então, momentos como esse encontro que nós estamos tendo aqui agora, que é um trabalho de conscientização, né, sobre a importância da doação de órgãos. Nós temos uma fila imensa, a Bahia é muito grande, a gente acredita que a gente pode avançar, a gente acredita que a gente pode zerar essa fila através da conscientização de todos sobre a importância da doação. Hoje, graças a Deus, eu não tenho ninguém na fila de espera aguardando, mas a gente se põe no lugar dessas pessoas que estão na fila.
Sim.
A gente sabe que a qualidade de vida dessas pessoas, na verdade, não tem qualidade de vida, né?
Uhum.
Então, a gente vem pedindo para as pessoas cada vez mais falar sobre a doação de órgãos, falar sobre a importância da doação de órgãos, Kátia.
Verdade.
E a nossa árvore que a gente quer plantar esse ano, Kátia, que é o símbolo da vida, é no coração de cada um. Pensar, aquele ouvinte que ainda não se decidiu sobre a doação,
sim,
que ele pense, se fosse um irmão, se fosse um parente, se fosse um amigo, um filho, será que você ainda estava em cima do muro? né? Então, assim, qualquer um de nós pode precisar de um rim ou de uma córnea, né? A maioria das pessoas que estão na fila para voltar a enxergar foi por um acidente, por uso indevido da lente de contato ou infecção. Então, assim, qualquer um pode precisar. Então, precisamos avisar a nossa família, o nosso desejo de salvar vidas. Basta Verdade. Avisar a nossa família que somos doadores.
Verdade.
E aí, no momento certo, elas podem ser acolhidas.
Com certeza. Eu tenho um exemplo na minha família, né? Que eu perdi um sobrinho, todos os órgãos dele foram doados, de córneas para baixo, né? Resumindo aqui. E segundo, né, os médicos salvaram muitas vidas, mas a gente não... Você sabe que por conta da legislação brasileira, a gente não tem contato, né? Não sabe quem recebeu. Mas, pela internet, consegui descobrir uma pessoa que recebeu um rim e essa pessoa hoje tem contato conosco, é muito grato e é muito bom ver a felicidade dele de estar vivendo bem hoje, com saúde, graças a Deus, por ter recebido o rim do meu sobrinho. E isso, eu sempre digo isso às pessoas, gente, é muito bom poder ajudar. Né? Faça a sua parte, não custa nada você, familiar, autorizar a doação do órgão do seu ente querido. A gente sabe que é muito dolorido. É muito dolorido perder alguém. Mas depois saber que esses órgãos vão para diversas pessoas salvar vidas, ajuda um pouco, viu? A acalentar essa dor.
É a cultura do amor, né? De ser
Exato.
Solidário. Como você conseguiu, né? Apesar da perda, falar esse sim para salvar 7 vidas, né? Então, que as pessoas, elas se sensibilizem com o outro. E mesmo no momento da dor. Por isso que é importante falar isso antes, em vida, de uma forma leve, né? Em família.
Verdade.
Sobre a questão de salvar vidas.
Verdade.
E faz a diferença na hora que existe, né, a perda de um ente querido. E a gente já sabe qual a opinião dele sobre o assunto. Fica mais fácil decidir. É, então, avise a sua família seu desejo de ser doador. É, não basta querer, tem que avisar a família. Mais de 50% das pessoas que se dizem doador, a família não sabe. Foi uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Transplantes. Então, assim, mais uma vez, intensificando isso. Sigam o Instagram da Banco de Olhos da Bahia, sigam o Instagram, né, de Transplante Bahia, e vocês irão participar aí de um enquete que está acontecendo também pela Santa Casa. Nós vamos já postar esse link
que
para
bom.
Toda a população poder responder sobre o assunto. Se
Muito
é doador,
bacana.
Se já avisou a família, Kátia.
É isso aí. Eu agradeço, viu, a Silvana Batista, a Patrícia, também por essa participação aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo, viu? As duas, Silvana Batista e Patrícia Betiar, né, fazem parte aí dessa ação, digamos assim, né, dessas ações muito importantes, que é salvar a vida através da doação de órgãos. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e realmente desejo que cada vez mais as pessoas se conscientizem e possam sim dizer sim para a vida. Boa tarde, meninas.
Boa tarde. Obrigada, Kátia.
Disponha, um abraço. Tá aí, a gente acabou de falar do Setembro Verde, que é o mês de conscientização de doação de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Então, a OPOSUL, Organização de Procura de Órgãos do Sul da Bahia, né, que fica ali em Itabuna, no Hospital de Base. Então, você que quer conhecer melhor, pode procurar aí a Silvana no Hospital de Base ou a Patrícia no Hospital Calixto Midlage. Pode ir também na internet, pesquisar, ó, Central de Órgãos da Bahia. Lá você descobre muita coisa. É bem interessante, gente. Então, como eu disse agora há pouco, realmente você dizer sim à sua família, no caso a minha irmã, né, autorizou aí a doação dos órgãos do filho dela e realmente salvou muitas vidas. E até hoje, depois que a gente descobriu pela internet, uma das pessoas que recebeu um órgão, que foi um rim, o seu Silvio, ele tem contato com a gente e a gente fica muito feliz em ver a felicidade dele em poder ter uma vida melhor, viu, Renato? Bem, 12:56. Antes de dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, vamos de informação aqui, gente, porque o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, o LACEN, detectou por meio do sequenciamento genético mais 10 amostras da variante Delta da Covid no estado da Bahia. Então, estes novos casos foram identificados em pacientes de Senhor do Bonfim, onde foram 2 casos, Sapeaçu, Conceição de Almeida e Salvador, 2 casos cada, Vereda e Medeiros Neto, lá no extremo sul da Bahia, cada uma com 2 casos, e Vitória da Conquista. Um dos casos evoluiu para óbito, infelizmente. A idade dos pacientes varia de 1 a 45 anos, são 3 homens e 7 mulheres. Então, com estes novos registros, a Bahia tem ao todo 14 casos confirmados da variante Delta, com 2 óbitos, infelizmente. Então, os 4 primeiros foram identificados em residentes, né? Em Feira de Santana, Vereda e Prado, além de um tripulante de um navio ancorado em Salvador. Então, apesar da detecção desses novos casos da Delta, a variante Gama, que é a antiga P1, originária de Manaus, no Amazonas, ainda é responsável por quase 80% das infecções da Bahia. Então, a secretária de Saúde da Bahia em exercício, a Tereza Paim, alerta que a principal medida para conter o avanço da Covid-19 por consequência, a variante Delta é o avanço da vacinação. Enquanto o nosso repórter é acionado, Renato, por gentileza, traz informações sobre a Operação Maria da Penha, que prende aí 348 pessoas acusadas de violência contra as mulheres.
Pois é, uma operação da Polícia Civil contra agressores de mulheres resultou na prisão de 348 pessoas na Bahia. Deflagrada há cerca de um mês, a Operação Maria da Penha foi concluída ontem. Os detidos em vários municípios baianos são acusados de feminicídio, lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva de urgência. De acordo com o assessor executivo da Assessoria Executiva de Operações da Polícia Judiciária, delegado Jorge Figueiredo, um adolescente foi apreendido, 51 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo Figueiredo, a Polícia Civil da Bahia, aliada ao projeto do Ministério da Justiça, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, realizou ações de combate à violência doméstica em todo o território baiano, visando a proteção das mulheres. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na Bahia, a ação conta com equipes dos Departamentos da Polícia Metropolitana, DEPOM, a Polícia do Interior, DEPIN, de Inteligência Policial, DIP, da Coordenação de Polícia Interestadual, POLINTER, e da Assessoria Executiva de Operações de Política de Polícia Judiciária.
Muito interessante aí, né, essa ação. Uma operação Maria da Penha, prendendo diversas pessoas acusadas de violência contra as mulheres. E a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, né? A violência contra a mulher em todo o país, e falando especificamente da Bahia, infelizmente isso ocorre. Ontem, em Salvador, o ex-marido, né, fez a mulher refém por algumas horas, lá no bairro de Mussurunga. E a polícia, né, junto com o pastor, se não me engano, e o irmão desse homem, negociaram, aí ele acabou liberando, mas inclusive ele até feriu ela, né? Se não me engano, com a faca, mas graças a Deus ela não ficou grave. E aí a polícia, né, teve esse desfecho aí sem gravidade. Mas olha só que coisa, né? As pessoas têm que entender, principalmente o homem, que quando a mulher não quer, né, não se discute, não se briga. Independente do que for o problema, gente, não precisa ter agressão. A melhor forma é o diálogo, né? Para chegar assim, à conclusão de algo aí e ficar todo mundo em paz e cada um seguir a sua vida. Pontualmente 1h, mas o nosso repórter Coutinho Neto, né, que tem muitas informações do setor policial, está de volta com mais notícias para nós, não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia, voltamos aqui, uma nossa viatura com motor aquecido ligado e você vai voltar comigo nas notícias de polícia. Município de Omápolis, um homem, ele morreu após ser atropelado por um veículo de uma empresa de vigilância patrimonial no momento em que tentava atravessar a BR-101. O acidente aconteceu cerca de 10 quilômetros de distância do centro da cidade. A vítima, um trabalhador rural, Gidevaldo Ferreira Gomes, de 43 anos de idade, sofreu várias fraturas pelo corpo e não resistiu. O motorista que estava conduzindo o veículo, de 32 anos de idade, afirmou para a polícia que seguia em direção ao município de Itajimirim, quando foi surpreendido pelo pedestre. A polícia constatou na perícia marcas de frenagem no asfalto indicam que o condutor ainda tentou evitar o choque. O corpo de Gidevaldo foi arrastado por quase 10 metros na BR-101. Ainda pelo município de Onápolis, o aposentado Liozino José da Silva, 65 anos de idade, foi encontrado no sítio onde morava no fim da madrugada de ontem. O crime aconteceu às margens da Estrada da Colônia, a cerca de 5 quilômetros do centro de Onápolis. Segundo a família, um amigo da vítima passava pelo local, sentiu falta e viu a porta da residência aberta e uma luz acesa. Ao se aproximar, ele viu o corpo em cima da cama e chamou a polícia. A polícia acredita que o idoso pode ter sido morto a tiros, pois no local havia marcas de sangue e uma cápsula também de arma de fogo. Olha, a mulher morreu após um acidente de trânsito no último final de semana, no último domingo, na zona rural do município de Cachoeira, Recôncavo Baiano. A vítima, uma estudante, Marielle de Jesus Copa, estava em uma motocicleta junto com um companheiro quando ocorreu um acidente. A mulher estava grávida e acabou morrendo no local. Já o homem foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital do município de Cachoeira. Um feminicídio registrado também no Recôncavo Baiano. Uma mulher, ela veio a óbito no hospital regional de Santo Antônio de Jesus devido ao ferimento sofrido por disparos de arma de fogo. A polícia militar informou que Maria de Fátima Santana foi baleada no peito e socorrida pelos próprios vizinhos de forma rápida para a unidade de saúde onde ela faleceu. Disse que ainda que o principal suspeito de ter cometido o crime é seu ex-companheiro, que depois de ter cometido o ato, fugiu. A causa do crime não foi divulgada. O suspeito está sendo procurado pela justiça. Oliveira de Santana morreu na madrugada de ontem, segunda-feira, no Hospital Geral Cléristo Andrade, o estudante de engenharia civil, Lucas Barbosa dos Santos, de 23 anos de idade. Lucas estava internado desde o último dia 12, após sofrer um acidente de moto naquela cidade. Lucas foi socorrido para o hospital, onde ficou internado, mas não resistiu. Não foram divulgados outros detalhes sobre o ocorrido. A delegada Cláudia Pugliese efetuou o levantamento cadavérico. Desligamos o motor por hoje aqui. E agora, você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna, né, na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Bem, deixa eu mandar aqui uns alôs, agradecer a audiência desse povo todo. A Jaine Reis, ela é de Buerarema, tá ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Jaine, um abraço para você, obrigada, tá, pela audiência. Mandar um abraço e desejar feliz aniversário para ele, Gustavo Sodré, tá lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente. Aniversariante do dia, né, Gustavo? Parabéns, muitas felicidades para você e saúde. Mandar também um abração pro meu amigo Wilson Alvarenga, aniversariante do dia. Parabéns, Wilson, muitas felicidades e saúde para você também, tá? Deus te abençoe e te proteja sempre. Todos os aniversariantes do dia, recebam o nosso abraço, tá? Um abraço especial aqui da equipe da Gabi. Renato, o que temos aí no WhatsApp? Muita reclamação? Ou na mesma linha da reclamação aí da questão do lixo, né? E que o pessoal tá na bronca. Inclusive, ontem a gente recebeu muita reclamação do pessoal da Zona Norte reclamando da questão da água, né? Da Embasa. A Embasa emitiu até uma nota. Se você puder só resumir aí o que a Embasa disse, Renato, a gente agradece também, porque o tempo está curto. O que a Embasa disse?
Olha, a Embasa, através da estação de tratamento de água do distrito, abastece a Zona Norte de Ilhéus, contemplando os bairros de Guape, Distrito Industrial, São José, Novo Ilhéus, Jardim Savoia, Barra, São Domingos, São Miguel, Sambaituba, Itaguá e Urucutuca. No dia 17 de setembro, a Embasa identificou necessidade de correção dia de parâmetros de tratamento água distribuída para consumo. Tal correção foi executada no mesmo dia e a água já atende aos padrões de qualidade. Desta forma, solicitamos à população dos bairros da Zona Norte de Ilhéus que verifique a água armazenada nos reservatórios domiciliares e, se constatada características atípicas, realize o descarte, não a utilizando para realizar refeições, banho ou ingestão. Os usuários que tiverem dúvidas ou reclamações referente ao ocorrido no dia 18 de setembro podem entrar em contato com o escritório local pelo telefone 73-3234-7250 ou 0800-0555-195 para devidos esclarecimentos ou encaminhamentos.
Tá aí a resposta da Embasa sobre essa questão da água aí, de má qualidade, né? Bem escura, com cheiro ruim também, que o pessoal da Zona Norte tem recebido. No WhatsApp da Gabi, né, o pessoal reclamando ainda da questão do lixo, né, Renato? O que mais?
É, a maioria está todo mundo aqui reclamando do lixo e tem muita gente dizendo, ô Kátia, não é lixo só no Banco da Vitória, não, é lixo não sei aonde, tal,
é,
tal.
Verdade.
Mas é porque ela recebeu aqui pessoalmente
a foto, né? Pessoal do Banco da Vitória reclamando, moradas do Porto reclamando, mas chega aqui no WhatsApp da Gabi de diversas áreas, a região norte, a região sul,
inclusive,
do centro.
A parte mais preocupante, que estão colocando lixo próximo ao muro do aeroporto, né?
Pois é, então a gente tem recebido aqui também mensagem de pessoas ali do Pontal, dizendo que muita gente está colocando lixo no, ali sobre o, ao redor do muro do aeroporto de Ilhéus. Isso vai atrair urubu. Atraindo urubu, pode fazer o aeroporto parar.
É verdade.
Tá? Então, olha aí, Prefeitura de Ilhéus, as consequências, né? Isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Como é que pode, né? Eu não entendo isso. Todo segundo semestre do ano tem essa coisa, né? De lixo para todo lado em Ilhéus. Por que que ocorre isso, gente? Vamos organizar as coisas, planejar, pelo amor de Deus. Ai, ai, viu, Renato? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia Gomes. Você sabe quando volta o transporte urbano? Estamos sem frota nenhuma. Adoro o seu programa.
Isso aonde, amiguinho? Em Ilhéus, no modo geral? Era bom você falar o bairro, né? Mas a gente sabe que é uma problemática também em Ilhéus, nessa questão aí da falta de ônibus, né? Para atender realmente a demanda. Em Ilhéus é um problema, né? Real. E outra coisa também que não resolve. Olha as fotos chegando. Ó. De onde é essa? De essa, lixo.
É no André Luiz do Pontal, na Nova Brasília.
Olha só, gente.
Olha quanto lixo.
Nossa. Eu quero receber. Não recebi ainda a foto lá da Avenida Princesa Isabel. Eu quero saber se realmente já colocaram... Se colocaram sobre... atravessaram, né? Toda a avenida aí. Porque quando eu passei só estava no meio. Uma boa quantidade de lixo, né?
Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui também na Barreira não é diferente. Está cheio de lixo, os urubus estão fazendo a festa. O pessoal está mandando as fotos aqui. Tem muita gente ligando para o WhatsApp da rádio e mandando mensagens de áudio. A gente volta a lembrar que o programa Jornal do Meio-Dia não atende ligações de WhatsApp e também mensagens de áudio.
Só mensagem escrita e ligação é 3675-2000. Mas não vai dar tempo ligar mais, porque a gente vai direto no Noticiário Nacional e já encerrar aqui o Jornal do Meio-Dia, tá? Vamos pro Noticiário Nacional, Renato.
O pessoal tá mandando foto aqui, Kátia, de os urubus que estão infestando os postes nas redes de alta tensão.
Meu Deus!
E a qualquer momento também pode ter queda de energia, hein?
Rapaz, que coisa, viu, Renato? Olha, gente, a gente fica assim, a gente fica triste, viu? Muito triste. Meus amores, deixa eu ver, vira aí, deixa eu ver se tem nome, se tem foto. Ô, bonitinho aí do 91369698. Não ligue no WhatsApp da Gabi, não! Liga 3675-2000 que eu faço questão de lhe atender aqui agora. Apesar de que eu tenho que finalizar um programa. Ai, Jesus. Ó, Noticiário Nacional, Renato, por favor, vamos falar... vou só resumir aqui, porque já está estourado o tempo, tá? Governador do Amazonas se torna réu por desvio de recursos na pandemia. Então, por unanimidade, a Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, aceitou ontem a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e mais 13 pessoas. Com a decisão, todos passam à condição de réus e vão responder a um processo criminal. Wilson Lima, o governador, é acusado de chefiar uma organização criminosa da qual participaram os demais denunciados, responsável por desviar recursos na compra de respiradores durante a pandemia da Covid. Ele também foi acusado de fraudes em licitações de peculato. Vou falar em compra de respiradores, STJ? Verificar a Bahia também, viu? É bom, é bom. Compraram muito respirador, até hoje nem respirador nem dinheiro. Também... Vamos falar, Renato, que na ONU o Bolsonaro fala em tratamento precoce e diz que protege a Amazônia, não é isso?
O presidente Jair Bolsonaro disse hoje na Assembleia Geral da ONU que o país viveu a maior manifestação de sua história no dia 7 de setembro, com os atos convocados por ele em diversas cidades. Bolsonaro também defendeu o tratamento precoce contra o coronavírus, que não tem eficácia comprovada e oferece riscos, e diz que seu governo protege a Amazônia. Bolsonaro discursou na abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Ele falou depois do secretário-geral da ONU, o português António Guterres, do presidente da Assembleia Geral, Abdullah Sarraj, das Maldivas. Seguindo a ordem tradicional de líderes do Estado, desde a fundação da ONU, Bolsonaro falou imediatamente antes do presidente americano Joe Biden. Antes de Bolsonaro, Guterres fez um apelo por igualdade econômica no mundo, combate à desinformação, foco na agenda do aquecimento global e melhor distribuição de vacinas para populações em países pobres.
Pois é, né? Lembrando que o Bolsonaro falou dessa questão do tratamento precoce contra a Covid-19, e claro, segundo a CNN, que é a fonte aqui que diz que o tratamento precoce não tem eficácia comprovada, né? Não é o que todo mundo pensa e não é o que eu penso também. Bem, vamos ao noticiário internacional rapidamente. O governo dos Estados Unidos anunciou que vai suspender as restrições para estrangeiros imunizados contra a Covid-19 a partir de novembro. O anúncio foi feito pela Casa Branca e relaxará as proibições que começaram a causar fúria na Europa. Agora, os requisitos para entrar no país serão mais uniformes para passageiros aéreos internacionais que chegam aos Estados Unidos. As novas regras exigirão que todos os estrangeiros que chegam aos Estados Unidos apresentem prova de que possuem o esquema vacinal completo, ou seja, as duas doses ou a dose única, né? Disse aí o coordenador de resposta da Covid-19 da Casa Branca, o Jeff Zients. Ele também disse que as novas regras que entrarão em vigor no início de novembro terão um cronograma que dará as exigências. Terão um cronograma que dará às agências, né, gente, de viagens e companhias aéreas, tempo para se preparar, ok? Então, Estados Unidos vão permitir a entrada de viajantes imunizados contra a Covid-19, tá? A gente já tá vendo isso em vários locais, né? Inclusive, nas manchetes de jornais, a gente falou sobre Fernando de Noronha, né? Que também exige aí. Enfim. Bem, vamos finalizar aqui. Renato, tem mais alguma coisa aí que queira divulgar?
Tem sim. O pessoal aqui pedindo um alô especial a José Carlos do Chumego. Um abraço, os irmãos Ricardo e David, Márcio presente. Kátia, manda os parabéns para Chumega. Kátia, Solinha aqui do Ilhéus 2, gostaria de fazer um simples pedido. Estamos sem coleta de lixo, os ratos, as baratas estão tomando conta. Por favor, Secretaria de Serviços Urbanos, nos ajudem. Estou desempregada, não tenho condições de pagar alguém para pegar e até mesmo de estar comprando inseticida para matar moscas e outros insetos. Desde já, agradeço.
A gente também agradece a Prefeitura, né, recolher todo esse lixo da cidade de Ilhéus. E o mais rápido possível, regularizar essa coleta. Gente, lixo demais acumulado só atrai o que não presta, né? Então, a gente pede aí essa conscientização dos responsáveis aí.
Tem mais um pedido aqui. Bom dia, Kátia. Gostaria que vocês anunciassem que meu filho perdeu a carteira dele no caminho de Ilhéus para Olivença. O nome dele é Nathan William Mendes Silva. Me ajudem, por favor. Ele tem 18 anos.
Então, o Nathan Mendes Silva perdeu a carteira com documentos, sentido entre Ilhéus e Olivença. Quem encontrar, pode entrar em contato aqui com a Gabi, tá? E a gente divulga também para a pessoa vir buscar e pegar, né, no local, ok? Mais alguma coisa, senhor coordenador?
Não.
Eu tô aproveitando, meu filho. Tô com o coordenador aqui, meu filho. Enquanto ele não reclamar que acabar finalizar o programa, eu vou embora.
Vamos finalizar, né?
Ai, o pessoal reclama, diz que passa rápido, que termina rápido o programa. Mas é porque tem que cumprir, viu, gente, o horário, temos contratos também aqui a cumprir.
Tem um Pagode Brasil que tem Pagode oferecimento.
Pagode Brasil tá chegando aí, então vou nessa, tá? Então um abraço, viu, Renato, obrigada aí pela parceria, um abraço a todos. Claro que se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com o Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a todos ótima tarde, ótima tarde para você também, Renata, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, vamos que vamos, já já Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.